Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril, um dia depois da Páscoa. Espero que todos vocês tenham tido uma ótima e abençoada Páscoa com toda a família, amigos e conhecidos. E o programa de hoje é dedicado à Amélia, que desejou uma Páscoa abençoada para mim. Obrigado para você também. Ao Antônio José, que desejou um descanso extraordinário. E ao Weider, que encheu a mão de Petro na sexta-feira, segundo ele, portanto acertou que hoje subiu 2%. Bom, a Bolsa começou negativo e Bovespa Futuro. Eu estava com várias notícias macro, também negativas do fim de semana. O Lula falando que queria brasileirar o preço dos combustíveis. O marco legal de saneamento, que ele mudou alguns pontos muito importantes, deu uma moleza inexplicável para empresas municipais que não cumprem as suas metas e, portanto, não vão levar água e esgoto para um monte de gente que não recebe. Também tinha aquela fala do Haddad que ele ia taxar forte as super empresas lucrativas, as 400, 500 maiores empresas do Brasil, que na hora eu pensei, deve ter umas 200 dessas daí na Bolsa Brasileira, então vem chumbo grosso se o que ele quer aprovar na reforma tributária no Congresso no segundo semestre realmente ocorrer. Portanto, notícia negativa para a Bolsa, além do fim do JCP, que vai pegar bancos, além da taxação de 15% dos dividendos e os juros ainda em 13,75%. Entrei no pregão com essa visão mais negativa. Eu vi lá o Ibovespa Futuro menos 0,35, o Nasdaq Futuro estava com menos 0,50, eu falei, o dia vai ser menos 0,35, 1%. De repente, começou a subir lá pelas 10h30, 11 horas, e aí meio dia olhei e falei, nossa, está subindo 0,70. Liguei para um grande amigo, trabalhou comigo no Itaú, a gente se fala todo dia, faz 15 anos, eu tenho umas 3 pessoas que eu falo diariamente sobre mercado e um ou outro que eu falo uma vez por semana para ver alguma coisa mais específica. Ele falou, Flávio, a Merrill Lynch está limpando o pregão. Ele foi do pregão, ele usa essa palavra, não existe mais pregão física, eletrônica. A Merrill Lynch está comprando tudo, está raspando e a Bolsa está subindo. De fato, a Bolsa subiu no final, 102, fechou 101.847, mas o volume foi fraco. Vocês lembram que toda segunda é fraco, em torno de 25 bi, e durante a semana em torno de 46 bi. Hoje foi 22 bi, mesmo com a Merrill Lynch comprando. E provou, mais uma vez, por que, que é importante acompanhar o gringo, porque é ele com 55% do volume negociado, é ele que faz a Bolsa subir. Flávio, por que, que não é o brasileiro que faz a Bolsa subir? Porque o brasileiro que já está investido, ele não tem muito mais para investir, não tem um caminhão de dinheiro, 10 bi, 15 bi por dia para colocar a mais na Bolsa. Pelo contrário, desde janeiro de 2022, quando a taxa de juros já estava lá nos 11,25, que os fundos de ações vêm perdendo recursos todo mês. Todo mês os fundos de ações perdem recursos, porque a Bolsa não vai bem, a Bolsa fica de lado, o cara tem 13,75 para ganhar sem correr risco na Selic, os fundos multimercados também perderam volume, os fundos imobiliários também perderam volume, todo mundo perdeu por causa da Selic, por causa dos 13,75, que eu acho absurdamente alto. Por que a Merrill Lynch veio comprar tudo. Realmente eu não sei, não descobri até agora. Amanhã eu vou falar de novo com esse meu amigo e mais alguns para ver o que, que foi. Mas não tem um motivo claro. Às vezes é um aporte gigante em algum fundo dedicado, da Merrill Lynch dedicado ao Brasil, ou alguma gestora que tem fundos dedicados ao Brasil e operam na Merrill Lynch e falou, olha, entrou aqui 15 bilhões de dólares, vamos mandar para o pregão aí 12 bilhões para vocês comprarem coisa para a gente. Mas eu não achei o motivo ainda. Das 15 ações mais negociadas, por que, que eu fui nas mais negociadas? Porque quando começa a vir esse dinheiro de estrangeiro, vocês lembram que o dinheiro entrou 14 bi até mais ou menos 7, 8 de fevereiro, depois começou a sair, desde então já somou aí uma saída de quase 4 bi. O que, que acontece? Quando vem o dinheiro, ele vai primeiro nas mais negociadas. Ele não vai comprar Santos Brasil, ele não vai comprar Log, ele não vai comprar Semin, ele vai comprar as mais negociadas. Aí eu vou nas mais negociadas. Essas ações, principalmente small caps, só sobem no segundo movimento da Bolsa. Depois da Bolsa subir aí durante 15 dias, um mês, subir lá 6%, aí começa a andar mais as small caps. Bom, das 15 ações mais negociadas, apenas uma, a oitava mais negociada, caiu, foi a Sabesp, menos 1,8%, veio um aumento de tarifa de 9%, eu não entendo por que não gostaram, a empresa está no caminho para ser privatizado ano que vem, eu não entendi essa queda de 1,8%. O resto tudo subiu, 3R 5,6, Petrobras 2, Vale com minério caindo 1,9, Bradesco e Itaú 1,1. Esperamos que continue a entrar dinheiro para amanhã eu não chegar aqui e falar que o mercado caiu menos 1. Mas quem está muito negativo com o Brasil são justamente os gestores profissionais, justamente gestores de multimercado que acham que está ruim o arcabouço fiscal, acha que não vai ter superávit fiscal, vai ser déficit, o dólar tem que subir, os juros tem que subir, a bolsa tem que cair, o cara sai vendendo. Normalmente o gestor multimercado ele gosta muito mais de dólar e de juros do que de bolsa. Então ele usa a bolsa para amassar para baixo e para gerar alfa, né? Gerar ganho sobre o CDI na cota do fundo multimercado dele. Os bancos foram bem, eu já falei, 1%, Itube 24,67%, Bradesco 13,18%, 1,15%, BB 39% estável. Uma coisa que eu acho chata como investidor e como analista, a gente vê que passou aí um mês, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras está lá rodando, parece o Zinho na Copa, vocês devem lembrar os mais velhos, na Copa de 94 a gente tinha o Zinho do Palmeiras, que era titular, ele ficava virando em torno da bola e não saía do lugar. O apelido dele era Enceradeira. E aí está aparecendo a Bolsa, porque esses quatro papéis estão sempre girando num range aí, um real para cima e um para baixo. Quando você olha um mês e meio depois, tua carteira está exatamente no mesmo preço. E Vale, a 76 estava sexta-feira, estava muito barato, foi para 78 e eu acho Vale barato abaixo de R$85, já falei várias vezes. As bolsas americanas começaram o dia em queda, foi feriado sexta-feira, a maioria das pessoas achava que não era feriado, não tinha comemoração de Semana Santa, tem nos Estados Unidos, chama Good Friday, ou seja, Boa Sexta, que é a Sexta-feira Santa. E aí eles operam num horário mais reduzido e basicamente índice futuro. Então, mas saiu os dados econômicos, saiu aquela parte de emprego que veio dentro do esperado. Para mim, não tinha que ter impacto nenhum no mercado, porque se você está esperando 230, vem 230, você está esperando tanto de desemprego, vem mais ou menos dentro, para que vai ter reação para cima ou para baixo? Bom, e aí a Bolsa acabou americana fazendo coisas que tem mais a ver. Saiu uma notícia da empresa IDC de pesquisa de mercado dizendo que as remessas de computadores pessoais da Apple caíram 40,5% no primeiro trimestre. Demanda fraca e estoque alto. Se isso é realmente verdade, é um número horrível, né? Porque uma empresa, tá certo que a Apple não vive só de venda de computadores pessoais, até porque ela vende mais celular, mas uma queda de 40% é bastante. Aí a Apple caiu 1%, a Google caiu 2%, a Microsoft menos 0,8% e fez com que o Nasdaq ficasse estável. Já o Dow Jones subiu 0,30%, porque investidores que venderam ações de tech e compraram ações de banco. O dólar à vista fechou estável, 5,06, e o último dado de saldo de estrangeiro ficou negativo, 127 milhões, quarta-feira, dia 5, após 4 dias de entradas. Então, a gente tem agora 1 bilhão e 20 milhões de entrada de recurso, é um valor bom para apenas 4 dias de pregão. Destaques de alta: 3R, a maior alta, subiu 5,6. As pessoas estão mais confiantes que a Petrobras vai realmente assinar a venda do campo de Potiguar. É ridículo essa espera tão grande, porque só mesmo a empresa estatal brasileira, porque a 3R mandou em dezembro o contrato assinado, a venda tinha sido fechada em fevereiro de 22, mandou em dezembro o contrato assinado, tinha que ler o contrato e assinar, não precisava nem esperar o novo governo, porque era uma coisa de fevereiro de 22. Bom, a gente está no dia 10 de abril e não sabe se vai ser vendido ou mesmo deve ser vendido. E, além disso, a 3R captou dinheiro para bancar essa compra. Quer dizer, um absurdo que a Petrobras está fazendo com a 3R. Ela subiu 5,6. Alpargatas, que bateram horrores, subiu 4,2, mas os resultados continuam fracos. Localweb subiu 4,2, tinham batido na semana passada. Braskem voltou a subir, tem interesse aí da JBS na Braskem, eu acho uma coisa estranha, mas tem interesse. CSN subiu 3,7, tinham batido bastante. Destaques de baixa: Hipermarcas caiu de novo. Eu falei para vocês, veio um reajuste de preço de remédio de até 5,6, que foi baixo, nos dois anos anteriores tinha sido de 10%, o papel já vem caindo há algum tempo, não tem motivo para comprar no curto prazo. Melio 0,86, está devendo o resultado. Pets, eu não entendo quem que é o grande vendedor de Pets, uma empresa com receita, com inauguração de lojas, aquisições, crescimento de venda pela internet, crescimento de receita total, um pouco de queda de margem, que é normal. E com lucro e uma dívida baixa, o pessoal fica batendo demais. Eu não sei quem no mercado aí tem tanta coisa contra um pet. Vai ver, a pessoa tem trauma ou de cachorro ou de gato. É mais provável ter trauma com cachorro. A Taesa, que é o 3,1, foi escolhida pelos assinantes, eu vou comentar. A Redditor caiu 2,3, Redditor Não tem jeito, é um gigante, foi cotada lá em cima no IPO e pós-IPO, teve um follow-on grande, todo mundo super achando que ela ia arrebentar, porque pandemia, população envelhecendo, etc. Aí os resultados começaram a cair, a dívida começou a subir, pimba, o papel só cai, veio de R$ 70,21,37. Vamos falar de Taesa antes das perguntas. O que, que aconteceu com Taesa? A gente acorda de manhã e tem uma matéria no Brasil Journal do Geraldo Samor, um excelente jornalista que foi da Veja, especialista em notícia corporativa, e ele tem muito furo, ele acrescenta muita coisa. O que, que ele falou hoje de manhã? Que a Taesa, transmissão a Aliança de Energia Elétrica, SA, é essa a tradução para a abreviação Taesa, pretendia levantar R$1,5 bilhão a R$2 bilhões via oferta de novas ações, que o mercado chama de follow-on, até maio, por conta dos dois leilões que vão ter de energia elétrica. Eu falei isso no mata-mata de ISA, CETEP, Taesa e Alopar. Aliás, eu agradeço muito a todos vocês que assistem o fechamento e provavelmente assistiram também esse mata-mata que eu fiz das transmissoras. O mata-mata em 8 dias já está com 11 mil visualizações. É muito bom, eu fico muito feliz. E vários comentários, praticamente todos os comentários positivos. Muito obrigado. Eu falei naquele vídeo que, principalmente, a Taesa, um pouco menos a ISA CETEP, se fossem participar, e a Alupar um pouco também, se fossem participar desses dois leilões, iam ter que, tinha um limite para participar, se fossem usar a capacidade de endividamento, mas que era mais provável que eles tivessem que ou não participar ou emitir ações. E veio, coincidentemente, essa notícia que ela vai levantar entre R$1,5 bilhão e R$2 bilhões. Eu acredito que não é um rumor, eu acredito que é realmente uma notícia. Por quê? Porque a alavancagem da Taesa é de 3,65 vezes, 3,65 vezes, que é acima de 3,5, já é, você não deve ficar muito alavancado, e se ela for precisar de R$1,5 bilhão a R$2 bilhões, eu acho que ela está com 7 bi de dívida líquida, ela não vai conseguir se endividar mais. Qual que é a melhor coisa a fazer? Emitir novas ações, porque você traz novos acionistas e fala, vem comigo que a gente vai comprar novas licenças para construir novas linhas de transmissão e vamos ganhar dinheiro, porque a gente é craque em construir e com que a gente vai bidar, tal, vai ter um retorno bacana. Então faz totalmente sentido essa operação e a chance de ocorrer é grande. Segundo o Geraldo Samor, a operação ocorreria entre a segunda quinzena de abril, que é agora, e maio. Eu acho que é mais provável que ocorra em maio. Aí o que, que acontece? O que, que acontece? Toda vez que tem uma emissão grande de ações, eu fui calcular quanto que a empresa negocia diariamente. Que a empresa negociou nos últimos 30 dias de 54 milhões a 294 milhões em um dia. Média, 170 milhões. Vamos pegar o ponto médio de 1,5 a 2 bi, que seria 1,750, vamos arredondar para 1,700. 1,700 dividido pelo volume negociado de 170 milhões daria 10 dias úteis de volume. é um valor grande. Toda vez que o volume que vai ser vendido equivale a pelo menos 5 vezes o valor médio negociado, a ação pode ceder um pouco. Por quê? Os investidores, sabendo que vai ter um follow-on lá na frente, a empresa hoje vale em torno de 12 bilhões, portanto, 1,7 bilhões, é mais ou menos aí uns 12, 14% do valor de mercado. O que que acontece? Se a empresa fica sabendo, se o investidor fica sabendo, ele fala, opa, vai ter esse follow-on, a ação estava cotada. A ação estava cotada a 30, hoje fechou 33,95, estava quase 35, aí o cara pensa, eu vendo agora correndo a 34,50, a 34,60, a 34,10, e aí quando vem em maio o follow-on, provavelmente, como é um volume grande, supondo que esteja nos mesmos 36,95 daqui a um mês, que eu acho que pode estar menos, as pessoas não vão querer comprar 33,95, vão querer comprar a 33, por exemplo, para ter algum ganho de curto prazo. E, obviamente, se você quer vender um monte, você tem que vender abaixo do preço exatamente que está no mercado. Então, as ações devem ficar de lado e pressionadas para baixo da Taesa até o follow-on terminar. Uma vez que termine o follow-on em maio, aí as ações param de cair e aí vai depender da participação da Taesa no leilão do dia 30 de junho. Esse leilão é aquele leilão inverso, onde tem o preço máximo da tarifa e a empresa bida um preço com desconto. Se o desconto for enorme, tipo 40%, as ações podem cair, porque o investidor profissional, o gestor, vai falar, está bidando muito baixa, a taxa interna de retorno do projeto vai ser, portanto, baixa, eu não quero ser sócio dessa empresa, eu vou vender as minhas ações. Se vier um desconto baixo, do tipo 15%, 20%, as ações começam a andar um pouquinho. Então, tem esses dois riscos em Taesa. O que fazer com Taesa? Quem tem Taesa e ficou preocupado, vende, vai para outra ação e espera tudo isso acontecer. Quem tem Taesa para o longo prazo, não está nem aí com o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, o papel está R$ 33,95, a pessoa comprou a R$ 20,00 em 2018, que era o que estava. Falei, não estou nem aí, estou com um lucro enorme, para mim tanto faz como tanto fez, a Taesa pode baixar um pouco o pagamento de dividendos, mas depois vai voltar a pagar, eu vou ficar. Então é essa visão que eu tenho de Taesa. Para o curto prazo as ações ficam paradas e tem um risco grande, aí você decide, baseado na sua estratégia para Taesa na sua carteira, e tem essa visão positiva de quem está para o longo prazo, ok? Vamos para as perguntas depois de somente, entre aspas, 23 minutos de abertura. Vamos lá. Começando, Lucileide, boa tarde. Diogo, boa noite. Feliz Páscoa, Lucileide, muito obrigado para você e para a família também. Shaolin Matador de Porco, feliz Páscoa para você também. Flávio, tudo bem? Hoje eu olhei o PVP, Preço Valor Patrimonial, da Loop no site Investidor 10, que está 1,17 e no site Status Invest está 0,79. A gente tem divergências de preço, valor patrimonial, preço, lucro, EV/EBITDA, entre os sites. Existe essa divergência porque, às vezes, um site está com EBITDA mais antigo, o outro não atualizou os números. Então, a melhor coisa para fazer é o seguinte, o valor de mercado não tem muita dúvida, eu vou te ajudar aqui, Shaolin, não tem, o valor de mercado não tem muita dúvida. Então, por exemplo, o valor de mercado hoje da Alup, com a Unity a 27,91, é 8,178, 8,200. Aí a gente vai também. Aí eu vejo patrimônio líquido da do Fundamentos, 6,950, da Alup, 7 bi. 8,200 dividido por 7 bi vai dar esse 1,17. Fui em um terceiro site. Agora eu vou na empresa, vou descobrir qual que é realmente o valor patrimonial da nossa amiga Lupar para você. Eu tenho isso na apresentação. Não tenho na apresentação. Vamos ver. Valor patrimonial. Valor patrimonial. Valor do patrimônio líquido. Do patrimônio líquido. Desculpe, está demorando um pouquinho aqui, acontece às vezes. Patrimônio líquido da empresa. Está dando 7 bi... Ah, já descobri. O patrimônio líquido de 6,958 é o da controladora. Controladora é a empresa que tem participações e controlam outras. O que vale é o consolidado, porque se a controladora Alupar tem participações em outras empresas, em outros projetos de energia, que é criado uma SPE, uma companhia com propósito específico, e tem uma participação, você tem que considerar. Então, o valor correto é o valor de 10.731. 10.731 é o consolidado. Aí você divide 8.200 por 10.371. Então, 8.200 por 10.371. Dá 0,79. Vamos ver a Loop 11, se foi o Status Invest ou o Ocean que acertou. Status Invest está dando PVP 0,78. Então, foi o Status Invest que acertou, porque ele está com valor patrimonial correto de 10.371. Então, quando você olha, Shaolin, 2, 3, a gente olhou Fundamentos, eu olhei Fundamentos para você, você olhou, qual foi o outro que você falou que tinha olhado? Você falou que olhou o Status e olhou o Investidor 10. A gente descobriu que o Investidor 10 e o Fundamentos estão com valor patrimonial da controladora e o certo é o consolidado. Portanto, quando você começa a ver em alguns sites e vê que um acerta mais, no caso do Status Invest, começa sempre olhando pelo que acerta mais. Se você não confiar tanto, vai no nome da empresa Espaço RI, que é o site de relações com investidores, e confere. Então, ganhou pontos aqui o Status Invest, e o certo é 0,78 ou 0,79, que é a mesma coisa, ok? O Paulo William da XP, seja bem-vindo, Paulo Feliz Páscoa. Dentre as geradoras de eletricidade, se pode dizer a SOP 3 qual seria? Primeiro, quais são as empresas geradoras de eletricidade? Tem dois tipos, as predominantemente geradoras, que é o caso, por exemplo, da EES, é a EES Brasil, a ESB, é o caso da ENGIE. Você tem o caso da Eletrobras, que é a maior geradora de energia elétrica do Brasil e tem uma parte grande em transmissão. Dois subsetores do setor elétrico muito bons. E você tem a Copel e a Cemig, que são grandes geradores de energia elétrica, mas tem distribuição e transmissão tudo junto. Então, se você quer saber só geradora, para mim, a mais redonda é a ENGIE, mas não é uma ação barata. Você tem a Eletrobras, tem muito para melhorar e já está no caminho certo, só que o Lula está atrapalhando bastante. Eu estou bastante preocupado com o que ele está atrapalhando o setor elétrico. E eu lembro do governo da Dilma, o setor elétrico foi arrebentado pela Dilma com aquela história de ter que rever o preço da... pagar de novo pelo preço da energia, pelo preço da outorga. Então, eu gosto de ENGIE, gosto de Eletrobras, também gosto de Copel e de Cemig. Só que a Copel e Cemig são mistas e a Eletrobras e a ENGIE são prática mais geradoras. Lucicar, não lembro. Opa, vamos lá. Lucky, sou todo. Sou Davi, moro em Londres, Inglaterra, tenho 14 anos. Parabéns, Davi, de ter começado tão cedo. E comecei a investir por influência do meu pai, que assiste todas as noites em Petro 4. Um abraço. Davi, seja bem-vindo. Investidor júnior, que nem meu filho, que faz 14 anos agora, na sexta-feira, dia 14, eu vou começar com presente de aniversário, eu vou colocar ele no mundo dos investimentos também, porque eu acho que ele precisa começar a amadurecer nessa linha. Eu acho que Petrobras... para o longo prazo é interessante, mas eu acho que, Davi, você deve diversificar, mesmo que seja pouco dinheiro, você deve diversificar para já aprender um conceito. Então, você deve ter na sua carteira Vale, você deve ter na sua carteira Itaú, além do próprio, além da Petrobras, que você está começando, apesar de Petrobras ter alguns problemas, eu acho que essas três, para começar, vale a pena. Ok, Lucky Car, Davi, seja bem-vindo. E conte comigo aí nessa tua jornada. Diogo Machado, tudo bem? Investi 49.300 e está menos de 5.400, mais baixo Americanas, Enalta, Cielo, IRB, MRV, TRPL, tem as maiores quedas e essas. Bom, você não me perguntou o que você quer que eu te responda. Americanas, eu acho um caso perdido. Eu acho que não vai melhorar muito do que está. E mesmo que suba 30% do que está ou 40%, você já perdeu bastante. Cielo, eu acho que já andou muito. Eu acho que vale a pena botar o lucro no bolso, trocar por Itaú. IRB, eu acho que vai ter que esperar, porque já caiu bastante, a empresa está tentando se recuperar, uma hora vai recuperar. MRV, eu acho que dá para recuperar também, se você está investido, vai ter que aguentar. TRPL4, ISA CETEP, eu acho uma boa empresa, vale a pena manter, é isso. Se você quiser amanhã escrever sobre uma ou outra empresa ou qualquer um que está assistindo, escreva. Manuel Ribeiro, esse rumor que falou o Anda Taís está com cara de balão de ensaio. Não é balão de ensaio, vai acontecer. Será que eles não querem ver o potencial do papel segurar uma diluição? Se for isso, o que o senhor acha do resultado? Manuel, Eu acho que eles precisam do dinheiro por causa do leilão. Já devem ter mandatado um ou dois bancos para fazer esse follow-on, que é um valor alto. Vão fazer e vão fazer provavelmente abaixo do que está hoje. Se hoje fechou a R$ 33,94, supondo que até o dia da precificação do follow-on a gente não vai adivinhar se o mercado vai subir ou cair. Então vamos supor que vai ficar neste nível de R$ 33,94, provavelmente esse 1 bi e meio a 2 bi vai aparecer em níveis de preço. Então vai ter asset que vai falar, olha, a R$ 33,50 eu compro 10 milhões, a R$ 33 eu compro 50 milhões, a 32, é um bid de baixo para cima. Normalmente, num follow-on, você vai ter que consultar vários investidores, principalmente, são os grandes que determinam o preço, e normalmente eles fazem essa escadinha. No preço de bolsa eu não quero nada, porque eu vou na bolsa e compro, a 20 centavos abaixo eu compro 10 milhões, e assim vai na escadinha. A hora que o coordenador ou coordenadores fecham o book, ou seja, arrumam os 2 bilhões, eles chegam para a empresa e falam, para você captar 2 bilhões, você vai ter que vender a 33, para captar 1 bi e 700, 33,30. Para você captar 1 bi e meio, 33,50. Para você captar 1 bi, 33,60. Então é de trás para frente, ok? Mas eu acho que vai sair o bid e a ação não vai passar do preço atual. O Breaking Bad aqui, o Heisenberg e Goodman. Aliás, eu continuei a assistir a sexta temporada do Saul Goodman e está muito boa, estava com saudade. Boa noite. Com as participações em outras empresas, podemos considerar o Bradesco uma holding? Tipo Itaú, acho que você está falando de Bradespar. Bom, o Bradesco, se for o Bradesco Banco, ele não tem participações em outras empresas. Ele tem participações via fundos que não tem nada a ver com Itaúsa. A Bradespar não é uma Itaúsa. A Bradespar é uma empresa que teve que ser montada porque a CSN devia empréstimo para o Bradesco, não tinha como pagar e pagou em ações da Vale. E quando ela pagou em ações da Vale, a Bradespar ficou com essas ações, mas ela só tem Vale. Então, pode se chamar até Valepar, mas Valepar era outra coisa. Ok? Alto Coreia, BH, o que vai acontecer com a HCTR11? O rapaz aqui atrás e o chefe dele, o Felipe Souza, vão poder responder para você, Alto Coreia BH, sobre fundo imobiliário, que é a praia deles. Por favor, eles têm, se você assina a nossa série de FII, eles têm um canal para falar. Manoel Ribeiro, nesse feriado fiquei estudando opções, hoje fiz a primeira venda de put. Quem é o craque de opções na casa? Fácil, Manoel. Tem um cracaço aqui que é o Henrico e tem uma série chamada Opções. Quer ver? Eu vou olhar aqui no site da Levante. Eu não lembro o nome exatamente da série. Não é a Trade dos 5 Dias. Chama Operações Fênix. Então, tem uma série chamada Operações Fênix, que é focada em... Operação Fênix é focada apenas em opções. Eu vou colocar aqui para você, Alto Coreia BH, e para todos, o... o link para assinar a série Opções Fênix. O Henrique é um craque, ele acerta demais, demais, eu acho que vale a pena a assinatura, porque o pessoal tem ganho um bom dinheiro com essa série, ok? Petrônio Cangaçu, tudo bem, Petrônio? Messi, o que você acha de investir no Banco Pactual? Eu gosto do Banco Pactual, é um banco ganhador de dinheiro como a XP, mas o momento não é bom, eu não entraria hoje em Banco Pactual. Eliseu Ferreira da Silva, professor Conde, pode falar sobre essa queda da Taesa? Já falei sobre Taesa e acho que você não deve aportar mais, espera o follow-up. Já falei, Lázaro. Alexander, tudo bem? Muito obrigado pela análise, Guedal. Deu muito certo hoje, no início do dia. O Alexander é nosso cliente do Infinity. Você também deve ser cliente do Infinity, se não é ainda. E eu vou te passar o celular... ou lucro acima de tudo. Oh, o Alexander está me orientando aqui, falando que tem Operação Fênix, série e lucro acima de tudo. Eu também vou olhar a série lucro acima de tudo e vou pôr para vocês, graças ao Alex. Vamos lá. Onde que está... a série, estou procurando lucro acima de tudo. Achei a série, mais uma série de sucesso do Henrico. Eu estou passando aqui para vocês também assinarem o lucro acima de tudo. Então, o Alex, ele é acionista, investidor do Infinity, ele tem todas as séries da Levante e ele tem acesso a mim, ao Ricardo, aos vendedores e ao Henrique o dia inteiro. Ele está falando aqui que conversou comigo hoje de manhã, montou uma operação de Gerdau com opções e ganhou dinheiro. Que bom, Alexander, fico feliz. Adriana Ferreira, a Aura 3 vem caindo há muito tempo. Você sabe o motivo? Obrigado. Deixa eu ver aqui para você, Aura, o que está acontecendo com as ações da Aura Minerals Income? Está caindo 15% no mês. No mês não, em 12 meses, 4% no mês, não é uma queda tão grande, mas neste ano que a gente está vivendo, a hora 33, vamos ver o que aconteceu esse ano. Esse ano a aura começa 29, bate 42,50 dia 18 de janeiro e cai agora para 37,80. Olha, ela não está caindo esse ano, porque eu tenho um year to date acumulado de 27%. Se você comprou no primeiro dia do ano, você está ganhando 27%, um baita desempenho. Só que está caindo 16% em um ano, talvez esteja um ano. E em um mês, a aura está no 0 a 0 aqui na minha conta. Vamos ver o que aconteceu com a aura. Aura... 33, o que aconteceu? Aura 33, Aura Minerals, uma ópera de dois atos. Ah, rebaixando a nossa recomendação, olha só, a XP, que é acionista da Levante, no dia 3 de março, e foi atualizada agora, dia 8 de abril, ele escreveu uma ópera de dois atos, rebaixando nossa recomendação de Aura Minerals devido à nova metodologia de avaliação de riscos em Honduras. Em março de 2020, revisamos para incorporar o projeto Almas e Matupá. Nova metodologia de valuation, risco relativo à mina de San Andrés, em Honduras. Eu não entendo nada de... Agora estou escrevendo aqui, lendo o que a XP escreveu. Esse relatório está dividido em dois autos. Primeiro, exploramos a mudança de metodologia. Na segunda, falamos dos recentes desenvolvimentos em Honduras. Realmente é um caso muito específico, Adriana. Eu nunca estudei a Aura, não vou chutar, porque eu não chuto quando eu não entendo, eu falo que não entendo e bola para frente. Então, eu realmente não sei o motivo. O Gilson Trigueiro, fale-me de Semin ou CSN, as duas subiram porque o mercado foi atrás do exagero na queda. O resultado do primeiro trimestre, eu estou esperando muito bom para CSN, para Semin e para Vale, principalmente Semin e Vale, que o preço do minério, Gilvan, estava $95 no quarto tri e agora é 115. Então, espera que eu acho que vem coisa boa. O Nero Nets, minha enceradeira de casa, eu chamava de Zinho. Deve ter sido o Zinho, por causa do Zinho que eu falei da seleção. A Cláudia Rodrigues, sempre no Educado, boa noite para você também. O Leandro Junqueira Alves de Souza pergunta de Eucatex. Olha, eu não olho Eucatex tem muito tempo. Vou olhar aqui para você agora. Estou entrando nos resultados da Eucatex, release do quarto trimestre de 2022. Vamos ver como é que está. Caiu a receita líquida no quarto tri 22 versus 21, 9,9%. Caiu o lucro bruto 13%, a margem bruta foi menor. O EBITDA subiu um pouco de 105 para 111 milhões, melhorou a margem. E o lucro caiu 44%, ela está devendo 530 milhões líquidos. A dívida dela aumentou muito em um ano, de 380 milhões para 530 milhões líquidos. Isso não é bom. O EBITDA dela no ano foi de 474, o endividamento não é preocupante. Vamos ver o que outros analistas estão falando. Bom, a ação caiu 24 esse ano, em um ano caiu 41, e isso é o que acontece porque a demanda por produtos de Eucatex, Duratex, deve ser menor esse ano por conta de juros altos, emprego menor e que vai gerar uma demanda também menor na parte de material de construção. Então, isso preocupa. Vamos ver o que os analistas têm de recomendação na média. Lembrando que Eucatex é uma ação de baixa liquidez, é uma small caps, tem pouca gente acompanhando, principalmente quando você compara com ações tipo a Duratex, tá? Que é uma concorrente. Vamos ver como é que está o preço-alvo da Eucatex no mercado. Parte técnica está dando venda forte, mas essa não é minha parte. Vamos lá. Preço-alvo. Ué, não tem dados disponíveis de preço-alvo. Realmente tem pouca gente acompanhando, né? Quando não tem preço-alvo no site BR Invest, é que tem pouca gente acompanhando. Vamos ver como é que está no status Invest, que desses sites que a gente acompanha, os que têm dados números mais confiáveis. Ó, PL 3,3 é baixo, EV/EBITDA 2,7% abaixo, preço valor patrimonial de 43% é baixo, dividend yield de 7% é alto, então os múltiplos são atraentes. Qual que é o problema dela? Ela tem uma dívida líquida de 530 milhões, ok, por um patrimônio líquido de 2 bi, dá 0,20, dá 25%, é pouco, valor de mercado 820 milhões, soma com os 530, dá 1,350 bi. Se eu pegar esse 1,350 bi, imaginar que ela vai ter um EBITDA, não de 470, mas um EBITDA de 300 milhões, um bi por conta de queda de demanda, esse ano, 1,350 bi por 300 milhões, vai dar aí seis vezes EBITDA. Está no preço, precisa a economia melhorar para melhorar a questão das ações. Só fazer um parênteses aqui para todo mundo. As ações do mercado interno, elas precisam de PIB mais alto, o PIB projetado pelo Focus está em 0,90, que para o Brasil PIB abaixo de 1,5 é ruim. Empresas do setor interno precisam de uma Selic mais baixa, 3,75 é um absurdo de alto, por causa de uma meta de inflação de 3%, que também é um absurdo. O Brasil tem uma inflação em ótimos anos de 4,5%. E deve ter uma inflação média em torno de 5,5%. É uma utopia 3%. É a mesma coisa que você pegar o caso do Palmeiras, que ganhou, não sou palmeirense, sou santista, o Abel em 3 anos ganhou 8 títulos. Não adianta reclamar com ele que ele ganhou 8 títulos, mas ele ganhou por poucos gols, que ele perde algumas partidas, o que interessa é o resultado final. Não adianta um país desenvolvido como o Brasil, subdesenvolvido como o Brasil, com tanta necessidade e uma indexação muito alta, olha só quanto está subindo a tarifa da Sabesp, 9,5. Você acha que tem tarifa de água subindo nos Estados Unidos e na Europa que estão com inflação alta, você acha que eles têm essa indexação de tarifa de energia, de água crescer 9%, 8%? Não dá para ter 3%. Por isso que o modelo do Banco Central, o modelo, a planilha que eles jogam as variáveis para dar a inflação de 2024, só vai chegar em 300 realmente se botar 13,75. Então, uma das poucas coisas que o Lula está certo na área econômica, na macroeconomia, é essa. A meta de inflação é muito baixa, deveria ser 4,5%, na minha opinião, talvez 5%, vai ter gente que vai falar que tem que ser 4%, porque o país é indexado. E aí, ao colocar em 4,5% a meta de inflação, ou 4,75%, que é muito mais razoável, também o modelo do Banco Central não vai cuspir 3,75%, vai cuspir 10,75%, vai cuspir 11%, que já melhora em relação a 3,75%, mas eu queria ver esses juros abaixo de 10%. E o que acontece? Que foi o começo da minha argumentação. As empresas do setor interno, que a maioria, só vão subir assim 20%, subir mesmo, quando mudar a meta de inflação, quando mudar alguns diretores, quando mudar a postura do Banco Central e ele sinalizar algum corte de juros. E aí depois a gente vai discutir o quanto elas devem subir e quanto vai cair os juros. Mas elas não vão subir, você não vai ver um mês subindo 20% as ações do setor interno se não tiver esse conjunto de coisas para fazer os juros caírem. Eucatec está no preço, resumindo. Tiago Bueno, boa noite. Iniciando nos investimentos, se tem acompanhado suas dicas, muito bom seu trabalho. Fale um pouco de Raizen, é oportunidade boas. Eu não acho que Raizen é o momento. Eu acho que as empresas de distribuição de combustíveis, como a Raizen, como a Vibra, elas estão com uma certa dívida, principalmente a Raizen, e ainda tem a questão do etanol, que é parece que a gasolina não vai subir mais, e ainda corre o risco do Lula abrasileirar o preço dos combustíveis. Então, não acho o Raizen uma boa, não vejo trigger de curto prazo. Tiago, se você está iniciando, melhor coisa é colocar Vale, Itaú, bota uma empresa de dividendos, do tipo Copel, que ainda pode ser privatizada daqui a um ano, coloca um pouco em Eletrobras, faz uma carteira de blue chips, que a gente chamava. Não tenta essas ações que caíram 50%, 60% e está todo mundo desanimado. Então, voltando, Eletrobras, Vale, Itaú, Gerdau, Copel, começa com as 5. Não interessa quanto você vai pôr, se é R$500, 5 mil reais ou 50 mil reais. Divide nas 5, acompanha e vai estudando. Porque com essas 5, se o mercado cai 10%, mesmo que elas caiam 15%, elas voltam. Se você vai em ação menos conhecida, Raizen, se você vai Aura ou outras, tem a chance de não subir tão cedo. José Rossi. Pets fácil. Em toda esquina tem um pet shop. Pets sem valor agregado. Concorre com as ONGs do que o mercado. E nem vou falar da ração assassina. Teu argumento é bom, José Rossi, mas tudo tem um preço. Eu moro num bairro que tem umas oito pets num raio aí de 15 quadras para um lado para o outro, e tem uma pets do outro lado da avenida. Eu só compro produtos para a gata da minha esposa, eu só compro produtos na Pets, com preço é melhor. Vou lá, eles entregam, não vou comprar em Pets normal. O Pets normal, ele ganha dinheiro, eu tenho um vizinho que é dono de um desses 8 Pets, ele falou, eu não ganho dinheiro com venda de produto. E a margem no produto é 20%, é muito baixa. Eu ganho dinheiro com banho e tosa. Então, a Pets tem que ganhar para quem não quer sair de casa, que é o meu caso e da minha esposa. A gente não quer ficar saindo sábado ou domingo pegando o carro e andando 10 quadras para ir na Pets. A gente tem coisa mais interessante para fazer. E aí a gente pede pelo site, eles entregam no dia seguinte. Tem a conversão da Pet Love e da Cobase, mas ela vem crescendo muito. Hoje, quer ver, José Rossi, eu gostei da tua pergunta, tá? Eu não estou reclamando, eu acho bom quando as pessoas desafiam as nossas recomendações. Olha aqui, EV/EBITDA 9.4, EV/EBITDA alto ainda, PL 50, altíssimo, dividend yield não tem, 0,71. Então, não é uma ação que tem muito, muito apelo, a não ser o crescimento de resultado. Eles ainda têm um plano grande de crescimento. Não tem dívida líquida, isso é uma vantagem enorme sobre a maioria das companhias brasileiras, tem caixa líquida, o valor de mercado dela é 2,5 para um EBITDA, quer ver? Eu vou entrar aqui no site da Pets. Eu também estou devendo para vocês um mata-mata de Pets, mas eu vou esperar sair o resultado do primeiro trimestre para fazer um case, fazer uma baita análise, porque vocês merecem quando sair o resultado de Pets. Estou entrando aqui. Vamos lá. 2022, release de resultados. Eles tiveram... Oh, meu Deus. Eles tiveram um EBITDA ajustado de 260 milhões. Cresceu só 7% contra uma receita que cresceu 36%. Então, eles não foram bem porque a margem caiu demais. A margem deles do EBITDA ajustado, 260 milhões, caiu de 9,8% para 7,7%. Eles têm que crescer 260 milhões. Quanto que eu falei que era o valor de... Vamos lá. Eu falei aqui, eu vou fazer a conta. 2,5 por 260 milhões. Eles têm quase 10 vezes EV/EBITDA. É um EV/EBITDA alto. Se a empresa parar de crescer, ficar como está, abrir mais loja, crescer receita 5, 10% ao ano, mas se não, se ela continuar a crescer, ela tem espaço para subir um pouco. Mas eu concordo com você que tem uma competição grande e, portanto, ela vai ter que se desdobrar muito mais. Por exemplo, esse mercado de lavagem, ela não entra. Tá? Vamos lá, continuando. Sandro Peralva, boa Páscoa para você também. Sandro, você é um dos que está mais tempo aqui com a gente, desde o comecinho. Muito obrigado por continuar. O Felipe dos Santos, eu tenho vergonha de responder para ele de novo, que eu não tenho opinião sobre o WIS Corretora, eu não acompanho e não tive tempo. Então, me desculpe por não te dar nenhuma opinião. O Alexandre Pinotti, feliz Páscoa para a família Levante, obrigado. Goal, por favor, o Alejandro Pinotti. Ó, pessoal, eu bati 1h02, vou ter que parar. Quem faltou do Alexandre para baixo, copia a tua pergunta e entra amanhã e já faz que eu vou responder. Você bota pergunta de ontem e eu respondo de cara. Pessoal, 1 minuto e 3, 192 pessoas ficaram comigo. Agradeço muito a todos pela audiência e pela paciência. Amanhã a gente está aí, vamos torcer e rezar para as coisas melhorarem, que esse semestre não está fácil, ok? Obrigado a todos, bom descanso e até amanhã.